Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Projeto de lei institui Dia Municipal do Ciclista. Audiências públicas debatem educação no trânsito e projeto Cidade Limpa. Requerimentos de informações questionam o executivo sobre câmaras do Cidade Inteligente no Trevo Murilo Lumiar. Falhas no abastecimento de água. No programa de hoje a gente recebe o vereador professor Pierre, já está comigo aqui no estúdio. Participe conosco através do 2523-3034, também do nosso WhatsApp 999-55-3040 ou pela nossa live no Facebook, mandando suas perguntas.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara, professor Pierre. Boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde também, Ana Clara, todos da técnica aqui da rádio. A minha saudação. E todos, sobretudo, os nossos ouvintes, né? Também um abraço à mesa diretora da Câmara, ao presidente Alexandre Cruz, a todos os colegas vereadores, vereadoras, e as famílias de Nova Friburgo de região.
Muito bem. Professor Pierre, eleitas as comissões da casa, em quais comissões o senhor faz parte, e além de finanças e orçamento, né?
É, Guto, a gente fica numa comissão complexa, que é a comissão de finanças, orçamento, tributação e planejamento do Poder Legislativo. Além disso, também fico na presidência da comissão de legislação participativa e revisão da lei orgânica do regimento interno, e também integro a Comissão de Turismo do Poder Legislativo. Uhum. Isso é muito e educação também, né? Além da Comissão de Educação.
Ah, legal. Bom, projeto 497/2019 do Executivo sobre a autorização do uso dos 26 milhões, chamada de pacotão de obras. Ontem o que suco ferveu lá, ficou mais ou menos, né? Mas explica para a gente aqui, seria uma autorização, seria dada pela Câmara para que pudesse ser gasto?
Olha só, Guto, essa questão do dinheiro tem que explicar à população. Qual a origem desses 26 milhões de reais? O município detinha ações da Energisa. Né? E tinha rendimentos, né? Porque a Energisa costuma ter uma boa presença na Bolsa. Então, o município tinha ali uma base, uma fonte de recursos, né, em bens acionários. E o que aconteceu? Apareceu a oportunidade, durante o governo Rogério Cabral, de aquisição do prédio da fábrica Ipu, uma vez que a Justiça Federal estava colocando o mesmo sob processo de leilão, em razão de todas as questões relativas à questão da fábrica, né? Inclusive tinha também medidas trabalhistas, para pagar medidas trabalhistas em atraso. E a fábrica, a gente sabe que ela está no comando e ela tem lá várias áreas que são alocadas, né? Ela tem uma receita disso que a mesma já estaria fazendo esses pagamentos. Mas o município apresentou interesse. E aí, à época, o prefeito Rogério Cabral, né, pediu à Câmara que desse autorização para a compra da fábrica Ipu mediante a venda das ações da Energisa. E não só da fábrica Ipu, como também a adoção permanente de parte do clube de xadrez, onde funciona lá o centro da terceira idade. Uhum. E a Câmara, à época, deu a autorização, né? Houve um questionamento por causa de prazo, de acordo com o Código Civil e tudo mais, mas ainda assim lá o Executivo teve a maioria dos votos, conseguiu avançar. E aí o governo Renato Bravo assumiu com essa situação, né, parada no meio judicial. Inclusive havia o pagamento de leiloeiro, inclusive, eu quero saber onde é que vai parar esse dinheiro, como é que o município vai pagar esse leiloeiro e como é que paga por uma coisa que não vai levar. Isso aí, Guto, vai na casa de quase R$1 milhão, porque são 700 e poucos mil. O município vai jogar fora assim? Tem uma questão relativa a isso. E por quê? Porque o prefeito Renato Bravo vendeu as ações na perspectiva de comprar a fábrica, e já não sabe mesmo se era esse o objetivo, e desistiu. E nessa desistência, o dinheiro está aprovado em lei para a compra da fábrica Ipu e a arrematação de parte do clube de xadrez. É a compra ali do espaço, né? Uhum. E o que, que o prefeito quer agora? Ele anunciou obras e ele quer autorização da casa para esse tipo, para essa prática de obras, fazer essas obras. E o que chamou a atenção nossa é o quê? Como é que manda o projeto no dia 7 e já quer votar no dia 14? E esse caso da Ipu já houve uma desistência desde o ano passado. Se tinha tanta pressa, por que, que não mandou o projeto em 2018? É isso que eu questiono. Ah, mas tem pressa disso e daquilo. Tudo bem, só que 2 dias, praticamente, ou até propriamente 1 semana, não vai fazer diferença. Sobretudo se quer propor uma audiência pública, porque a população, no meu modo de entender,
deveria participar.
Ela deveria opinar. Eu sei que a população tem que entender o seguinte: o uso do dinheiro é ato discricionário do prefeito. Ele escolhe o que ele quiser investir. Só que deveria se ouvir a população. Por quê? A população tem demandas. Até porque chegou lá obras em aberto. A gente não sabe quanto vai ser o custo de cada obra estimado. Será que cabe no pacotão dos 26 milhões? E aí, são essas as obras mesmo? Será que não pode ter uma extensão, algum ajuste? A população tem que saber e a Câmara tem que ter uma posição mais definida de que obras eles querem, qual é a prioridade e qual é o valor dessas obras estimado. Porque se fez propaganda, anunciou obras aí com o projeto, não é possível que não tenha feito uma estimativa de custo.
Agora, no projeto vem discriminado, por exemplo, as obras?
Não, não tem. O texto legal é um cheque em branco. É essa que é a preocupação. Aí o que, que pode acontecer? Tem emendas nessa área. Podem vir como podem não vir. E aí? Como é que vai ser o uso no caso das emendas?
Agora, por isso a necessidade de uma audiência pública também.
Por isso a audiência é para dirimir, o executivo tem que chegar lá, é uma oportunidade. Não teria nenhum problema lá na votação se ele seguisse o trâmite procedimental com a audiência. Agora, o executivo atravessa por todos os meios possíveis lá, com atropelo, querendo votar o projeto da noite para o dia. Não tem lógica. A Câmara já não tem mais como absorver esse tipo de coisa. Isso é um ato até irresponsável. E o que me chama a atenção é que na hora de correr para pedir o voto, as pessoas vão lá correr e precisam do povo. Agora, na hora de abrir uma proposta para ouvir a população, vota contra. A audiência pública houve quem votasse contra uma audiência para ouvir a população. Só que a maioria passou. E é isso que eu quero alertar o povo de Nova Friburgo. Porque a audiência passou com aprovação para quarta-feira.
Quarta da próxima semana.
Quarta da próxima semana, com a possibilidade de votar o projeto na quinta. Só que eu estou ouvindo um papo lá na Câmara de querer atravessar o projeto na terça, antes da audiência, para não ouvir o povo.
E é possível isso?
Pode criar lá uma manobra de urgência lá em cima do regimento, que para mim não cabe, para mim não caberia, mas só que o governo tem a maioria. E aí atropela.
Mas
agora, não tem a maioria, se tiver a população lá na terça-feira, e é isso que eu peço à população que compareça, se tem interesse público, são 26 milhões, a população tem que saber. E não precisa ficar a sessão toda, não, é ficar um pedaço da sessão. Que é exatamente chegar lá, nós queremos audiência pública, nós queremos ser ouvidos, ou a população não quer ser ouvida? É a pergunta que eu faço para cada ouvinte. Você não quer ser ouvido para onde vai aplicar esses 26 milhões? Se não aplicar em determinado lugar, qual é a obra suplente? A gente tem que saber. Esse dinheiro não pertence a A, B ou C, pertence ao povo de Nova Friburgo. Então quem tem que ser ouvido é a população. Agora, a população tem que agora se mobilizar no sentido de que nós queremos audiência pública. Nós queremos maiores esclarecimentos. Não é ser contra as obras.
Agora, pelo fato do projeto já estar lá há uma semana, que com essa seria a segunda semana, na outra se inteiraria 15 dias, vamos botar isso. Ela tem um prazo para que ela venha à votação?
Não, não tem, porque a matéria são 30 dias, o regime de urgência. A gente está dando essa flexibilidade, é isso que eu não estou entendendo.
Agora, a comissão teve acesso, a comissão de finanças e orçamento?
Agora que ela teve. Ela tem 6 dias para emitir parecer, e esses 6 dias acaba na quarta-feira, 6 dias úteis.
Já no dia...
Já em prazo reduzido de acordo com o regime de urgência. E aí a gente não quer votar? Vota agora. Pelo amor de Deus, a gente não pode votar 26 milhões de autorização sem ouvir a população. Aí olha que situação difícil. Então aí vai que atravessa na terça-feira, ela não ouve a população. Aí como é que você vota até contra? Por isso que está na mão, Guto, da população. Eu estou pedindo à população de Nova Friburgo que exija audiência pública para o interesse público, para ser ouvida e a população compreender melhor, pelo menos representantes das comunidades, associações de moradores, conselhos municipais, para entender o que é a obra no Raul Sertã. Vai pegar o quê? Vai custar quanto aproximadamente? Ah, mas espera aí, o Raul Sertã tem problema hidráulico e elétrico e de telhado grave. Não vai ter recurso para isso? Então a gente pode indagar o prefeito. Prefeito, não vai usar esse dinheiro? Mas quando é que o senhor vai corrigir lá? Porque a gente viu a situação do Flamengo. Um ar-condicionado, olha o que gerou. Então a gente tem que ter cuidado. A gente está falando de um espaço que é um hospital. E tem problema elétrico no Raul Sertã. Tem problema que os funcionários já me passaram isso. Já consertaram até a situação lá grave de ar-condicionado. E aí? É isso, Guto, que é a nossa preocupação. Aí a Câmara vai ficar silente. Essa audiência não é para mudar o projeto do prefeito. Pode até mudar, se ele for convencido e conscientizado. Agora, qual o medo da prefeitura de ter uma audiência? Uma audiência... que não é com o Ministério Público, não é com o Judiciário, é com o povo que o elegeu. Qual é a dificuldade? E qual é o porquê de querer isso, votar isso em uma semana, como quis votar ontem? Em uma semana, o projeto chegou na quinta, dia 7, quer votar na quinta, dia 14? Não tem nem 7 dias úteis? 5 dias úteis? Espera aí, isso não existe mais. Se até lá no Congresso Nacional, o governo mandou projeto para a Câmara, o que, que o presidente da Câmara disse? Vamos seguir o rito processual para ter o debate, para ter a discussão necessária. É um projeto importante ao país, que fala da reforma da Previdência, sim, que tem 1000 questionamentos. A Câmara tem que debater. Será que 26 milhões no orçamento do município para obra, a população de Nova Friburgo não quer se manifestar? É essa a pergunta que eu faço. A Câmara, que é casa do povo, vai atropelar isso? Tendo votado ontem uma audiência pública, vai atropelar a audiência pública para interesse, sabe lá qual, de votar por diferença de 2 dias? Porque terça-feira quer votar, a toque de caixa um grupo lá. Quarta-feira é audiência pública, marcada já e aprovada pelo plenário. Olha que doideira.
É, mas aí não haveria nenhum porquê de existir a audiência pública, visto que...
Qual é o seu motivo da audiência? Aí eu vou interpretar como o quê? A gente está dando oportunidade à população. Se a população não quiser audiência, ela não briga por ela. Agora, se a população quiser participar, ela tem que chegar na terça-feira, lá na sessão da Câmara, e falar, olha só, a gente quer que volte o projeto depois da audiência. É isso que a população tem que fazer, se a população quer debater isso. Porque depois não adianta também chegar e falar assim, ah, mas nós queríamos o dinheiro para lá, nós queríamos o dinheiro para cá, porque a oportunidade nisso, agora naquilo, é essa. Pelo menos de se manifestar. Quem vai tomar a decisão... Não é a Câmara, é o prefeito que vai tomar a decisão de ele quer colocar
de
o dinheiro.
De onde ele vai aplicar. No caso, a Câmara estaria dando uma autorização.
É uma autorização para tirar o dinheiro que está direcionado exclusivamente para a compra eventual da IPU, que já desistiu, que agora já não tem mais, e de parte do Clube do Xadrez. Ele está carimbado para isso. O problema todo é que as câmaras vão ter que fazer uma votação que não carimba quais são as obras. E aí?
Pois é, mas uma vez carimbado para o específico lá, não teria que fazer um processo, talvez, para que se possa se... Vou usar um termo aqui, neologismo, vamos dizer, descarimbar?
Sim, processo.
Para carimbar ou para reverter a situação, enfim?
Esse processo é a própria lei. É a lei que desloca de um lado para outro.
Que pode ser feito.
Que pode ser feito. Agora, o problema todo é como é feito. Não é fazer, é como se faz. Qual é o procedimento construtivo disso?
Agora, dentro dessa autorização, pode, na sessão, caso não tenha audiência pública, mas os vereadores propuserem aí algumas emendas...
Emendar a lei, pode emendar.
É possível emendar.
É possível ter emenda. Agora,
mas a autorização vai ser dada e ele vai aplicar.
A autorização vai dar, ele vai escolher o que ele vai fazer. Agora, tem que ter no mínimo um documento público, ou uma ação pública, que é como uma audiência, que dela pode ser gerada uma ata, que tenha lá um ato oficial do Poder Legislativo junto com o Executivo, que o Executivo está mostrando, eu vou fazer isso, isso e isso, para depois não mudar de ideia e fazer outra coisa, que pode acontecer. Ah, a autorização já foi dada? E aí? Aí olha a situação que a Câmara fica. Se a Câmara não dá autorização, vai dizer que a Câmara não quer obra na cidade.
Errou o trabalho.
Se a Câmara der... dá autorização sem debate, vai dizer que a Câmara não fez o debate, o dinheiro foi usado do jeito que não queria. Então, olha só, a gente fica num dilema. Então, o mecanismo de sanar isso da melhor forma, eu entendo que seria até a votação com mais calma do projeto, a discussão, realização de uma ou duas audiências. Ah, não. Não
agora,
quer
isso,
fazer?
Isso,
no mínimo uma.
Isso poderia ser feito dentro de um mês. Dentro
até
da
menos tempo, Guto, como a gente está propondo. Se fizer audiência na quarta-feira, a CCJ já tem entendimento dela. Ela emite o parecer. A audiência é para o quê? Para poder dar à população o direito de fala. E para que nós possamos ouvir o povo e representar o povo nessa fala. Porque a casa, a Câmara, não é casa da prefeitura. A Câmara é casa do povo. Mas tem gente que confunde que Câmara é casa e quintal da prefeitura. Não é. Câmara é um poder independente, autônomo e fiscalizador do Poder Executivo. E que deve representar a voz da população. Mas muitas vezes a voz da população só é representada de modo figurativo em período eleitoral. Porque aí é para ganhar um voto. Ganhou o voto, vira as costas para o povo e vai servir o Executivo. Não é por aí. Você tem que servir a cidade. Você não tem que ser vereador de governo e nem vereador de oposição. Você tem que ser vereador do município. É bom para o município? Eu apoio. É ruim para o município? Eu sou contra. Essa é a minha postura. É a postura dos colegas que são chamados de oposição, mas não é oposição por oposição. É pelo município que é a defesa nossa.
Agora, na realidade, vale então o chamamento, a convocação para que a população esteja presente nessa
terça-feira
para saber o que vai ser desdobrado ali. Pra,
isso.
De
quem
repente
pode
ter
dar esse apoio
audiência.
É a população. É a população que pode estar lá e a população ajudar a ter uma audiência pública em que ela quer ser ouvida.
O que achou da aprovação do projeto de lei do Executivo que aprimora, adequa e regulamenta a implantação de OS na cidade? Principalmente em relação à UPA.
Foi outro trabalheiro, né, Guto? Porque o projeto chegou lá, por isso que eu falo que a audiência pública é importante, porque nenhum projeto que chegou à Câmara quadrado, foi tendo realizado a audiência pública, foi aprovado com o mesmo ângulo da forma como ele entrou. Ele sempre foi melhorado. Tem hora que você não consegue mudar tudo, melhorar tudo. Mas muita coisa você consegue melhorar. Então a audiência pública ela é importantíssima para a filtragem ou debate do projeto. E aconteceu isso. O projeto da OS chegou lá dando OS para tudo. Até para o hospital, ferindo lei orgânica, ferindo o artigo 58 da lei orgânica, no seu inciso 9, 56, aliás. Então, olha só o que acontece. Nesse projeto da OS, eu apresentei emendas, colocando apenas para a UPA, porque já funciona, e para os termos da lei orgânica. E aí, o projeto tinha que estar à luz do termo de ajuste de conduta. O projeto estava aberto. Aí, o que aconteceu? E nesse lado, a prefeitura acertou. Eu tenho que enaltecer aqui o trabalho da comissão do TAC. Isso eu tenho... Porque assim, a gente tem que criticar o que tem que criticar e tem que elogiar o que tem que elogiar. E a comissão do TAC acertou, porque ela pegou as emendas, ela fez uma avaliação, comparou com o termo de ajuste de conduta. Nisso o prefeito acertou quando foi lá no Ministério Público do Trabalho para conversar, para dialogar, para ver os prazos de votação, para poder conversar sobre as emendas. Por que que nem tudo é feito assim? Porque dentro eu estou pedindo uma repetição de rito, porque aí ganha um elogio. Por que que não faz assim agora com esse projeto? É fazer um rito de construção, de atender o colegiado. Vai olhar o projeto da UPA, está atendendo tudo que os servidores públicos pediram. Tudo que os servidores da saúde pediram, de um trabalho, de um tratamento mais equânime. De ter uma fiscalização sobre a UPA, sobre a OS.
Aumenta o poder de fiscalização também.
É, porque as OS no Brasil são totalmente um pombo de corrupção. Então o Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta para poder amarrar o máximo possível as lacunas de corrupção. Tem que fazer uma experiência, se isso dá certo, com a UPA, para ver como é que vai ser esse segmento. E aí foi a forma de aprovação. Então aqui tem que ter um trabalho construído a várias mãos, de pontos opostos que chegaram ao Ministério Público, através do Dr. Jefferson Rodrigues Maciel, a quem eu mando a minha saudação, do promotor do trabalho, procurador do trabalho, aliás, ao próprio Executivo, nas figuras, né, de membros da Procuradoria, como o Dr. Rodrigo, né, como membros do TAC, Fernando Seixas, a Sueli, a Viviane, né, a Giovana, a doutora Elizabeth Righetti. Então, são pessoas, teve na parte também do Código de Ética a Márcia, o Tiago, a Sueli Scotellaro, que são pessoas do Executivo que atuaram numa linha dialogada. Além do conselho, conversei com membros do conselho, do setor de usuário, conversei com membros do executivo, conversei com a prefeitura, conversei com pessoas ligadas à área de saúde, para poder chegar num texto equilibrado. Fui à resolução do Conselho Nacional de Saúde, para poder criar um equilíbrio nos momentos mais polêmicos. Então foi construído de forma madura. Então essas matérias são matérias espinhosas, principalmente matéria que versa sobre qualificação de OS, e Nova Friburgo tem hoje a lei mais protetiva do país. Eu quero ver uma lei no país que tenha uma proteção ao erário como se tem, e ao servidor público, como se tem a lei de Nova Friburgo. E isso a gente agradece muito a colaboração do termo de ajuste de conduta do Ministério Público, que foi assinado pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, e posteriormente foi também assinado pelo Ministério Público do Estado.
Muito bem. Bom, por falando em Ministério Público do Estado e tal, como é que o senhor vê aí o TAC assinado entre a Câmara e o Ministério Público?
É, foi uma conversa, né? O presidente Alexandre Cruz, ele é muito democrático e participativo na casa, ele levou os vereadores, e dentro de tudo que já tem visto entendimentos do Tribunal de Contas, eu entendo que a casa tinha que fazer um ajustamento. O Ministério Público também entendeu dessa forma. É lógico que existe uma outra forma de pensamento diverso, mas o presidente Alexandre Cruz, juntamente com o procurador da casa, né, o doutor Rodrigo, juntamente com o controlador da casa, Hugo Lontra, eles tentaram, juntamente com a promotora, a doutora Simone, a qual é uma promotora que a gente tem que enaltecer o trabalho dela frente ao Ministério Público, teve, né, uma atuação de maior equilíbrio dentro do procedimento. Então, eu entendo que talvez queira-se um processo de profissionalização das assessorias. O que eu vejo nesse sentido, né, como algo positivo.
Bem. Bom, para a gente terminar, um mês e meio dos novos governos, estadual e federal, ainda é cedo para uma avaliação, ou a gente já está vendo que está caminhando?
É muito premente, né? É muito incipiente ainda fazer uma avaliação, né? Até porque está um meio tumultuado. O próprio governo federal aí, agora está aí essa situação do ministro Bibiano, aí entra o filho do Bolsonaro. Então tem havido aí um cruzamento de linhas, né, e de falas que não são nem do governo, mas são ligadas ao presidente, que acabam atrapalhando o andamento do governo. Mas é muito incipiente a gente analisar, tem que ver os resultados das ações que estão sendo implementadas pelo governo. É lógico, de um saco de medidas, Você pode tirar coisas boas e coisas ruins. Sim, né? A gente roga para que tenha ações positivas em defesa da população. Não pode ter nada que corte direitos, né? E que possa ceifar, né, a vida do nosso trabalhador.
Muito bem. Bom, tem a participação aqui no Facebook da Maria das Neves Rodrigues Gomes, dando boa tarde para a gente.
Boa tarde, Maria.
Ela está falando lá da rua Saquarema, no Campo do Coelho, que está um caos. Segundo ela, precisando de galerias para escoamento das águas das chuvas, já é um pedido já antigo. Mesmo com inúmeras reivindicações, ninguém faz nada. Estamos abandonados pelo poder público.
Então, deixa eu explicar, já... Guto, que é o poder o quê? Executivo.
Não é.
O poder executivo que executa. Aí eu falo, dinheiro de obra. Dinheiro de 26 milhões. Então tá aí. Essa é a hora que pode pedir a prefeitura para tomar medidas em obras como essas.
Bom, o amigo Luiz Carlos Costa Júnior, boa tarde, Guto, vereador PR. Gostaria de pedir uma atenção na rua Silvio Henrique Brown, subida da UF do teleférico, que as calçadas e as ruas... E a rua estão cobertas de mato. E essa estrada que passam muitos turistas. E essa estrada passa muitos turistas para o teleférico. É uma coisa para olhar.
Te agradeço.
Logo no centro
da cidade. São todas as medidas, só para explicar à população, são medidas do Poder Executivo. A gente está sendo comunicado, eu agradeço, para a gente poder cobrar. Agora, na hora de executar, na hora de fazer, quem faz é a prefeitura. A gente precisa exatamente desse apoio dos ouvintes, para que junto com a gente, somando o ouvinte, o cidadão com o vereador, essa força possa levar um convencimento para a prefeitura fazer o serviço que a população pede.
Bem. Bom, Joelma Gravino e também a Liliane Rotes Ferreira acompanhando a gente aqui no nosso Facebook. Professor Pierre, tem muitas outras coisas que a gente vai poder tocar em outros programas durante ainda esse ano, né? Dentro dessa legislatura. Obrigado desde já, então, por sua presença aqui hoje no Rádio Câmara.
Obrigado, Guto. Agradecer a presença da Ana. Agradecer a todos os ouvintes. Né? Desejar um bom final de semana à nossa população. Né? E dizer à população que o destino está nas mãos da população. E a população, mesmo que pontualmente, possa exercer a sua cidadania exigindo aquilo que ela quer para o seu desenvolvimento. Por isso, mais uma vez aqui eu reforço o convite à população que possa, na terça-feira, manifestar.
Agora, na segunda também teremos uma audiência pública.
Isso, segunda-feira.
Discutir o projeto Cidade Limpa.
A gente
que
tem.
É de sua autoria.
Isso, nós temos aí aproveitar a oportunidade para convidar, sobretudo o setor de comércio, né, que vai ter um impacto aí na sua organização, um projeto de legislação participativa praticamente, que ele vem de parte da sociedade, a redação dele, mas que passou pelo executivo, que fez alguns ajustes e mandou para a Câmara. Então, nós teremos uma audiência pública para tratar do projeto Cidade Limpa, que é um projeto do Executivo, mas que eu penso que a população e os setores representativos da sociedade, né, que são imediatamente ligados ao setor comercial, ao setor de propaganda, né, na prefeitura, o setor de postura, o setor de turismo, né, e outras áreas da prefeitura que eventualmente queiram se interessar, compareçam ao Poder Legislativo, porque nós vamos ter o seguinte modus operandi. Nós vamos construir, fazer a leitura artigo por artigo. Uhum. E onde houver necessidade de ajuste, a gente faz ali e depois converte em emenda para o projeto ter maturidade para ir a plenário e, sobretudo, com a participação das pessoas.
A partir das 6 da tarde.
Às 6h30.
6h30.
No plenário do Poder Legislativo, audiência pública, né, para tratar do projeto Cidade Limpa.
Tá certo, então. Todos estão convocados. Pierre, obrigado. Obrigado também a Ana Clara, que esteve aqui conosco, assessora do professor Pierre.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Jânio com o Executivo Municipal acerca de informações relativas à implantação de câmeras da cidade inteligente no trevo Murilo Miar. O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Também requerimento de informação de autoria do vereador Zezinho do Caminhão com o Executivo Municipal acerca das informações relativas à obra na rua Chico Mendes, que liga os bairros Cordoeira e Brownes.
Na verdade, é um requerimento feito por mim, pelo vereador Johnny Mike e pelo vereador Massinho. Né? O que que acontece que, em relação a essa obra do Chico Mendes? Parece que tem uma cabeça de boi enterrada naquele lugar, que a coisa não vai de jeito nenhum. Até acertar a emenda que contemplaria essa obra, foram muitos acontecimentos, emendas que eram destinadas e logo em seguida eram canceladas e não ia à frente. Quando a população, né, comemorou, né, ficaram felizes, né, que ia até a obra, porque aí a emenda foi acertada, né, teve a licitação feita pela prefeitura e teve o início. Mas aí vem a questão das licitações, onde elas não são muito exigentes, vereador Marcinho. Porque aí qualquer empresa de cantão aí de fundo de quintal vem disputar a licitação em Nova Friburgo. Né? Não há certos critérios, certas exigências. E aí o que acontece? Traz empresas que não têm a mínima condição de tocar uma obra daquele porte. Uma obra de quase R$1 milhão. Como a prefeitura, né, não anda em dia, né, com seus pagamentos, né, o histórico é ruim, é um histórico de calote, né, as empresas elas não conseguem tocar a obra se não tiver ali suas medições pagas dentro do prazo estabelecido. E aí o que acontece? Quem é que paga por tudo isso? Começa o primeiro a ser penalizado, são os funcionários que são contratados. Aqueles que ganham baixos salários, vereador Jânio, que vêm para aqui muitas das vezes viver em condições salubres, passar fome, frio, que às vezes esses funcionários vêm da localidade, como veio lá de São João de Meriti, do Rio de Janeiro, sem conhecer nada, e aí fica em condições subhumanas aqui. E aí os primeiros a sofrer as consequências. E agora, vereador Assi, os que estão sofrendo as consequências são os nossos irmãos friburguenses, porque a obra está lá parada, a obra não está concluída. E nós não sabemos nem quanto a prefeitura já pagou pelo esse serviço. Então essa obra está tendo problema desde o seu início até o momento. Nada anda, nada se resolve naquela questão. Eu, o vereador Johnny e o vereador Marcinho já fizemos várias incursões, né, e cada vez que nós vamos lá, a gente volta de cabelo em pé pelos acontecimentos e pelos não andamentos. E o pior de tudo, houve uma movimentação grande de terra e largaram aquilo lá, a Deus dará, os moradores abandonados à própria sorte. E aí a gente não vê uma iniciativa, a gente não vê uma ação do Executivo.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Isaac Demani com o Executivo Municipal acerca de informações relativas às falhas da prestação de serviço de abastecimento de água pela concessionária Águas de Nova Friburgo e também o aumento de tarifa.
Faça esse requerimento de informação porque é inadmissível o que nós estamos vivenciando na nossa sociedade, na nossa cidade, querida Nova Friburgo, com relação às graves falhas de prestação de serviço da concessionária Água Nova Friburgo. Nós passamos em um período de setembro de 2008 a janeiro de 2019, por diversos dias consecutivos, sem abastecimento d'água, em dezenas de comunidades. As comunidades passaram, os moradores passaram até 10 dias sem abastecimento d'água, com a dificuldade de se requerer um carro-pipa, porque as pessoas ficavam, e eu tenho prova disso, às vezes mais de uma hora no telefone, naquele 0800 da concessionária Água Nova Friburgo, sem conseguir o atendimento. E quando conseguia, em algum dos casos, a concessionária dizia que não podia fazer nada, porque se já ia regularizar, porque o atendimento ao consumidor agora é feito lá em Niterói. E quando o consumidor daqui de Friburgo liga, o atendimento é registrado lá, o atendente não sabe nem o que está acontecendo na cidade. E é isso que ele externa, através das gravações que eu tive acesso. E a comunidade, as comunidades, diversas comunidades, comunidade de Olaria, Bairro Bela Vista, Cordoeira, Catarcione, Muri, Varginha, Deboçã, diversas comunidades ficaram sem abastecimento por conta de problemas ocorridos no sistema de abastecimento do Deboçã. Aí, a conta chegou normalmente para o consumidor pagar no início do mês e os consumidores não receberam a prestação de serviço. E isso foi grave. O Natal de milhares de famílias em Nova Friburgo passaram sem poder fazer nada, sem nenhuma festividade, sem a sua ceia, até sem tomar um banho, porque não tinha água nas torneiras, não tinha água nas caixas. E a concessionária deve ter apresentado um relatório de custo da sua operação, um custo operacional, pedindo um aumento ao poder concedente ao município de Nova Friburgo. E, pasme os senhores, foi publicado um decreto dando um aumento de 8,14% para a concessionária Agro Nova Friburgo. 8,14%, quando nós tivemos aí registrado um índice oficial de inflação de 3,75%. Agora, por que uma concessionária que não está prestando serviço adequado, eficiente, contínuo, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, a nossa cidade, vai receber de presente, pela essa má prestação de serviço, o aumento da tarifa de água e esgoto de 8,14%. Daí, senhores, eu faço esse requerimento de informação, quero saber qual foi o estudo e os cálculos elaborados para justificar um aumento dessa monta. Eu quero saber por que não foi passado apenas o aumento da reposição inflacionária no preço da tarifa, já que o salário do trabalhador, do consumidor, não aumentou 8,14%. E quero saber qual a multa aplicada, quais as multas e os valores aplicados a essa concessionária que não vem prestando serviço eficaz, contínuo, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor na nossa cidade. Não podemos admitir isso. Não podemos nos calar diante disso. Eu fiz já um apelo na terça-feira para o senhor prefeito revogar esse decreto de aumento. Vamos ver a multa. Faça um abatimento aí da multa, então. Reduz até a tarifa, se possível for. Agora, aumentar, não. É um absurdo. E eu vou pedir aos pares dessa casa que acompanhem esse pedido de voto favorável a esse parecer, porque nós temos que trazer luz a isso e informar a nossa população.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de audiência pública de autoria da vereadora Vanderléia abraça essa ideia, que requer audiência pública a ser realizada no dia 25 de fevereiro, a partir das 6 horas da noite, para debater assuntos pertinentes à educação no trânsito para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. O requerimento de audiência pública foi aprovado por unanimidade. Requerimento de sessão solene de autoria da Comissão de Direitos Humanos da Mulher e das Pessoas com Deficiência, que requer sessão solene a ser realizada no dia 8 de março de 2019, a partir das 6 horas da noite, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também entrega da medalha Mulher Cidadã Eloneida Studart. O requerimento de sessão solene foi aprovado por unanimidade. Dentro das proposições, projeto de lei de autoria da vereadora Vanderléia abraça essa ideia, que institui o dia 19 de agosto como o Dia Municipal do Ciclista no calendário oficial do município de Nova Friburgo.
É com muita alegria que eu venho a essa tribuna defender esse projeto do Dia Municipal do Ciclista. O presente projeto de lei tem por objetivo criar o Dia Municipal do Ciclista em nosso município. O Dia do Ciclista será um dia importante para promover o uso da bicicleta, um meio de transporte sustentável e viável, utilizado por trabalhadores para momentos de lazer e competições, mountain bike. E esse dia ele vai servir também para conscientizar as pessoas, motoristas, pedestres, ciclistas, a respeitarem as leis do trânsito. O ciclismo é uma modalidade esportiva que fornece diversos benefícios aos praticantes e à população em geral, sendo seu incentivo primordial a importância para a nossa cidade. Esta iniciativa é de fácil viabilização pelo poder público, que, somando já a existente movimentação popular pro ciclismo, poderá ainda mais aumentar o número de bicicletas em detrimento de veículos automotores, através de campanhas de conscientização população, expondo os benefícios e as vantagens de sua utilização ao seu usuário e ao trânsito em geral, a partir da criação da infraestrutura básica necessária, com certeza que é a nossa tão sonhada ciclovia. O dia 19 de agosto se justifica por ser a data considerada como dia nacional. Nós escolhemos essa data porque nessa data já se comemora o Dia Nacional do Ciclista, em homenagem ao ciclista e biólogo Pedro Davidson, que morreu em 19 de agosto de 2006, após ser atropelado por um automóvel no eixo rodoviário sul, em Brasília, quando tinha apenas 25 anos. O motorista que o atropelou dirigia em velocidade excessiva e estava embriagado. Então, diante do oposto, eu peço aqui aos nossos pares que possam estar votando favorável a esse projeto que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na nossa cidade, porque nós sabemos o quanto nós precisamos de conscientização no trânsito, nós que pedalamos. E eu quero aqui agradecer a todos vocês do pedal que me receberam de braço aberto, quero agradecer o carinho, quero agradecer o incentivo, porque, como eu disse, a gente precisa da votação de todos aqui, porque sozinho nós não conseguimos nada. e assim, dessa forma, é no pedal.
O projeto de lei foi aprovado em discussão única por unanimidade. Hoje tivemos a presença no Rádio Câmara do vereador professor Pierre, o qual a gente agradece a sua participação. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro está marcado para quarta-feira que vem, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.